Doutor Agenor, eu gostaria de saber quais as refeições que o senhor faz por dia, o que que o senhor mais gosta de comer, tudo que o senhor tiver de interessante para dizer para a gente no que diz respeito à alimentação, eu gostaria que o senhor contasse.
Presentemente, não é?
É.
Bom, presentemente eu faço refeição propriamente uma só, um almoço, cerca de 2 horas da tarde. Um almoço bem reforçado, não? Porque tomamos café pela manhã a cerca de 9 horas, 9 horas e meia. Café com leite, pão com manteiga, queijo, presunto, etc. E de modo que à tarde faço um lanche, não é? Com um lanche ligeiro, um pequeno prato de sopa, não é? Ou um prato de sopa e uma pequena sobremesa, uma fruta e café. Ou chá. Eu prefiro chá. Preciosa, minha mulher prefere o café, eu prefiro chá. E é só, não é? Como refeição. Refeições é só.
Na hora do almoço, o que que o senhor costuma comer ou o que que o senhor costumava comer antigamente?
Mas antigamente é difícil. Como todo bom brasileiro, né? A base do nosso almoço é feijão e arroz. E depois, sempre um complemento, né? Um pastéis, ou então croquetes, ou picadinho, com uma verdura. Porque já no nosso almoço, a nossa entrada é um bom prato de verdura, né? Variada, de tudo quanto é verdura. Um bocado, né? Faz-se uma salada, um prato de salada grande. Essa é a entrada do nosso almoço. Depois é que vem, então, um prato feijão com arroz e croquete, pastel, ou outra qualquer carne, né? Frango, às vezes frango, etc.
Quais os tipos de verdura que o senhor mais gosta?
Verdura. Eu gosto muito de palmito, alface, né? Aquela tomate e berinjela. Fora outras. Temos tanta variedade, né?
E carne, como é que o senhor costuma comer carne? Que tipo de carne o senhor mais gosta?
Bom, carne. Eu gosto muito de carne de. Bom, mas o comum é carne de vaca, né? E um bom bife com batatas fritas, por exemplo. Carne, né? Que está perguntando. Bom bife com batatas fritas. Que mais? Eu falei frango também, né? Às vezes comemos frangos. E o que eu gosto? E o que mais? Hein?
Ela disse peixe.
Peixe, ah, bom, é verdade. Como moramos em Santos, nós ficamos muito habituados a comer peixe. De tudo quanto é qualidade de peixe, né? Aqui em São Paulo, nós continuamos a comer a pescada de vários tipos, né? Pescada inglesa, chamada essa pescada, como é que chama? Essa pescada bicuda, como é? Enfim. Ora, o melhor peixe, a senhora sabe qual é, né?
Qual é o melhor peixe?
É aquele que tem um risco assim do lado. Como é que se chama, meu Deus? Hein? Né? Robalo, é. Robalo. Mas é, aqui em São Paulo não é muito comum robalo. Em Santos come-se bem. Come-se melhor peixe do que aqui, é claro, né? O que mais queria saber?
Tem algum outro produto do mar que o senhor gosta, além do peixe?
Peixe? Bom, lá em Santos a gente está habituado a ostra também, aquele mexilhão, etc. Aqui pouco se come dessa variedade, né?
O que o senhor costuma tomar junto às refeições?
Justamente eu estava pensando nisso. Eu gosto de um bom vinho. Mas um vinho bom. Porque vinho zurrapa não vai, não é? Estou habituado, quer dizer... Agora é preciso ter um pouco cuidado por causa da minha idade, né? Mas eu gosto, gostei e gosto de um bom vinho. Principalmente desses vinhos mais finos, vinhos brancos. Mas, como é que se diz? Dou preferência ao vinho branco em vez de vinho tinto, né? Embora também aprecie um bom vinho tinto, português, por exemplo, né? E nosso mesmo, porque nós já fabricamos tanto branco como tinto, fabricamos muito bons vinhos, né? Ótimos vinhos.
Olha, o senhor que já foi, teve a oportunidade de ir para o norte, eu gostaria...
Não, para o norte eu não fui.
O senhor não foi para o norte?
Para o norte não. Chegamos
norte,
até Minas Gerais, não.
Ah, foi até Minas.
Bahia não conheço, por exemplo. Bahia não conheço.
Mas o senhor sabe qual a diferença que existe entre a nossa comida e a comida do norte?
Bom, a diferença é... Isso é um pouco difícil de explicar, porque eu não conheço bem a comida do norte. Tem aí a minha empregada, que é baiana, ela pode explicar. Não conheço bem a comida do norte, não. Alguma coisa que a gente, que é comum aqui servir, eu conheço, né, mas... Não tenho preferência nenhuma por comida do norte.
E qual é o tipo de sopa que o senhor gosta de tomar?
Sopa? Quem é que responde lá? Sopa? Eu gosto, em geral, gosto de sopa. Não é uma sopa bem temperada, bem preparada, eu gosto. E acho que até devia se usar, como se antigamente se usava sempre antes. O primeiro prato num jantar era um prato de sopa, né? Hoje em dia já está tudo abolido, está tudo diferente. De modo que aqui, por exemplo, de vez em quando nós tomamos. Eu por exemplo, que já estou nesta idade, de vez em quando tomo, tenho aí esses envelopes de sopa já preparada, pronta, que é só despejar e
certo.
Aquecer, né? Esta de vez em quando eu uso, né, também. Na minha refeição.
Trajanor, numa reunião entre amigos, que bebida o senhor costuma ou costumava tomar?
Bom, antigamente a gente toma cerveja, né? Também gosto de uma boa cerveja, aprecio. Estive na Europa e não vi lá cerveja. Pensei que ia encontrar uma diferença muito grande da cerveja de lá para cá, não vi. Diferença nenhuma. A verdade é que eu estive lá em 59, né? Não sei se agora melhorou, mas a cerveja que eu bebi lá, eu estive em Lausanne, por exemplo, né? Bebi cerveja lá e não achei um chope de lá diferente do nosso chope daqui. Que aqui temos muito boa cerveja. Hoje, então, temos marcas magníficas de cerveja, né? Não vale a pena estar citando, né? Mas eu costumo sempre escolher uma cerveja de primeira qualidade, né?
E numa reunião de amigos, o senhor só costuma tomar cerveja ou o senhor tem preferência por alguma outra bebida?
Não, cerveja e vinho, ou vinho. Cerveja ou vinho.
Outro tipo de bebida já não aprecia?
Não, não, em geral não tomo. A não ser um aperitivo, não é? Um vermute, não, não, um aperitivo.
O senhor disse que gosta de fruta. Quais os tipos de fruta que o senhor costuma comer?
Frutas? Nós comemos maçã, peras, mangas, pêssego, banana, laranja. E assim por diante.
E de sobremesa, normalmente, o senhor come só fruta ou o senhor tem algum outro tipo de sobremesa?
Tendo frutas, é só fruta. Não? Quando, se por acaso não tiver fruta, eu como um doce. Um docinho, porque eu não sou muito amigo de doce. Né?
E que tipo de doce o senhor mais gosta?
Agora, que doce eu mais gosto? O quê? O que é que ela disse?
Ela disse cocada.
É, cocada, realmente, eu gosto bem de cocada.
Quais os doces caseiros que o senhor conhece?
Conhece sopa de marmelo?
Não.
Pois é, é uma sopa muito gostosa, que serve também de sobremesa, né? Não conhece? É uma sopa preparada com marmelo e pão cozido. Dá um açúcar, dá uma sopa magnífica, né? Sobremesa, bem entendido, porque é doce, né?
Sim. E quais os tipos de doce caseiro que o senhor conhece?
Doce caseiro? Eu conheço esses comuns, né? Fios de ovo, de abóbora, de coco, de o que mais? Esses comuns. A gente não pode estar lembrando tudo assim de repente.
Quando o senhor faz uma refeição fora da sua casa, onde é que o senhor costuma ir?
Ultimamente, poucas refeições tenho feito fora, não? Mas, em geral, é nesses restaurantes mais conhecidos, hein? Eu prefiro a comida, eu gosto muito da comida italiana também.
Que comida italiana o senhor mais gosta?
Vou lembrar agora.
Hã? Ela disse macarrão.
É, macarrão. A comida italiana que eu mais gosto, macarrão, tá certo. E o que mais? Capelete. É difícil a gente estar lembrando assim, de repente.
Sim. E das comidas internacionais, sem ser italiano, o senhor tem preferência por alguma outra?
Internacionais? No momento eu não me lembro, não. Quê?
Ela disse bacalhau.
Eu como, mas não é dizer que eu tenho preferência por bacalhau. Eu gosto do bacalhau. Um bacalhau bem grosso, não. Não desse. Como é que se chama? Alto, né? Grosso. Bem temperado. Com bom azeite. Que é essencial, né? Também um azeite. Eu gosto, aprecio.
Além do azeite, o que é necessário para um bom tempero?
Ah, isso não é comigo, não. Isso não é comigo.
O senhor citou o azeite?
E cozinheiro eu não sou, não.
Mas o que o senhor mais gosta para o seu paladar?
Sou mau cozinheiro.
Hã?
Perguntou? Cebola? Não, eu não gosto muito de cebola.
Antes, quando o senhor trabalhava e tinha uma vida mais corrida, o que é que o senhor costumava comer? Dava tempo de o senhor fazer as refeições normalmente?
Quando eu trabalhava, dava, porque em Santos eu morava numa. Era pensionista de uma casa de família, né? Comia comida comum e dava tempo, porque eu tinha a minha hora de entrar na repartição marcada, né? E porque eu fui, ocupei dois ou três cargos lá na Prefeitura de Santos, né? Fui engenheiro auxiliar, depois vieram me buscar em São Paulo, voltei para lá como vice-diretor de obras, de modo que tinha tempo para minha refeição sossegadamente, né? Fazer minha refeição sossegadamente.
As suas refeições eram sempre feitas assim, em horário certo ou não?
Em geral, sim. Eu acho que é preciso, né? Habituar o organismo a um horário determinado de refeição. Aqui nós temos um horário diferente do horário que nós tínhamos em Santos, é claro. Né? Porque lá tínhamos, além de nós dois, tínhamos uns 5 filhos a criar, né? E educar.
E o que os seus filhos mais gostavam de comer quando eles eram crianças?
Gostavam mais de comer o quê?
Quando eles eram crianças, o que eles mais gostavam de comer? O senhor está lembrado?
O que é?
Ela está dizendo que era arroz, feijão, batata e bife.
Ah, isso era Célia. E gostava muito de roubar banana, né? Comia muita banana. O tio pendurava um cacho de banana lá no alpendre de fora. Eles passavam de bicicleta, cada vez que passava era uma banana que ia, né? De modo que daqui a pouco o cacho já estava vazio, precisava tocar. Mas também era uma rapaziada forte, você vê, os meus filhos são todos, graças a Deus, têm muita saúde, muito fortes.
Se o senhor tivesse que fazer refeições com comidas bem leves, o que é que o senhor comeria?
Leves? É peixe, né? Peixe é mais recomendado, né? É peixe. Um caldinho de carne, etc. Essas coisas. Essas perguntas era melhor perguntar para minha mulher, não? Porque... Mas eu estou respondendo o que posso, né?
Quando o senhor vai a uma festa, o que é que o senhor prefere comer?
Comer? O que de melhor eu encontrar na mesa.
O senhor tem preferência por doce ou salgado?
Ah, eu como tanto salgado como doce. Agora, o doce, eu tenho preferência por salgado. Doce, eu não sou muito amigo de doce. Né?
E no Natal, o que é que vocês costumam comer na ceia do Natal?
Hoje nós nem fazemos mais Natal, que somos só nós dois, né?
O que o senhor prefere, assim, de comida de Natal, de frutas secas? O senhor gosta de frutas secas?
Gosto. Eu prefiro
É.
figos.
Castanhas.
Castanhas também. Castanhas, figos. Eu acho que é só isso, né?
E para beber, o que é que vocês costumam beber?
Eu já falei, não é? Eu gosto de um bom vinho.
Champanhe,
Natal, champanhe. Ah, no Natal temos champanhe sempre. E mesmo fora do Natal, se a senhora quiser tomar uma champanhe, podemos tomar hoje mesmo.
Depois a gente não sai daqui.
É só pôr um pouquinho lá no gelo, daqui a pouco nós podemos tomar uma champanhezinha.
Escuta, doutora Genor, na sua época, como é que a mulher normalmente se vestia? O que é que o senhor considerava uma mulher bem arrumada?
E uma mulher que seguisse a moda, né? Claro. Naquele tempo era obrigatório, em geral, o chapéu, né, que hoje quase não se usa mais.
E além disso, o que que a mulher usava diferente na sua época que ela não usa hoje?
Que não usa hoje? Essa pergunta precisava a gente estudar primeiro, né? Responder.
Uma mulher para ir a uma festa, como é que ela se vestia?
Ela vestia-se com. Precisava estar muito bem vestida, né? Com vestido de cauda, vestido de saia de cauda e com joias aparentes, não é? Etc. Bem penteada também e tal. É?
E como é que o senhor considerava uma mulher bonita? O que que ela precisaria ter?
Ora, até o feio é bonito, né? Quem ama não sabe se a mulher é feia ou é bonita.
E se amar uma mulher, como é que o senhor
Até a
considerava
mulher
uma mulher
feia.
bonita?
Hã?
E se o senhor amar uma mulher, como é que o senhor considerava uma mulher bonita?
Ué, essa é boa. Como é que eu vou responder agora? Minha mulher, por exemplo, era bonita, né? E é bonita ainda, né?
É, sim.
Apesar da idade, né? Tá mocetona ainda, não tá? Tá moça.
O homem, como é que ele se vestia?
O homem vestia-se com um traje comum. Não havia. Bom, para a cerimônia, não, para ela está perguntando em geral, né? Em geral, é calça, terno de roupa, ou então calça de uma cor, calça bege, por exemplo, paletó ou escuro, né? Mas podia combinar, né, também. E para a cerimônia eu usava um fraque. Em casaca, etc. Até me lembro, a propósito, me lembro que quando faleceu o Barão do Rio Branco, que foi um grande brasileiro, né? Houve missas em todas as cidades do Brasil. E em São Paulo, inclusive aqui em São Paulo, houve também uma missa, né? E eu era presidente do Grêmio Politécnico. da Escola Politécnica de São Paulo. E tive que comparecer, naturalmente, representando o Grêmio nessa missa. Todo mundo apareceu lá de casaca e gravata preta. E eu e o meu companheiro fomos de gravata branca. Parecia que nós tínhamos dado uma rata. Quem deu a rata foram eles, não? Porque apesar de ser a missa de sétimo dia, não é? De defunto, era obrigatório uma gravata branca e não preta. De modo que, como é que a sua pergunta foi sobre traje, né? Como
isso,
é que
o traje masculino.
A gente usava traje comum, calça, um terno, né, da mesma cor, calça, paletó e colete. Calça, paletó e colete, que se usava antigamente colete também, da mesma cor, né? Ou então se usava uma calça de uma cor, uma paletó, calça bege, por exemplo, paletó escuro, né? Ou então aquele paletó passado, como é o...
Jaquetão.
E nas cerimônias, então, era o fraque, o casaca.
Né?
É?
Ela está dizendo que a camisa era com colarinho engomado.
Ah, muito engomado, é colarinho engomado, é claro. Punho, peito. O peito, colarinho e os punhos. Tudo engomado.
E o jovem naquela época se vestia de maneira diferente do que o pessoal mais velho ou não? Era igual?
Bom, era mais ou menos o mesmo, né? Naturalmente, quando mais velho, tratava de se vestir com mais agasalho, né? E com roupa mais grossa também, para se proteger do frio.
E no verão, o que é que vocês usavam?
Era um terno de brim. E casimiras bem leves.
O senhor falou que uma mulher, para ir a uma festa, tinha que estar bem penteada. Como é que é nos penteados? Era muito diferente de hoje?
Mas essas coisas eu devia perguntar para a mulher, não para mim, né?
Mas o senhor não reparava?
Eu não sei, mas eu não conheço, não sei como é que eu penteei a mulher agora. E essa pergunta devia ser feita para uma mulher, não para mim.
Como é que o senhor considerava uma mulher, assim, bem maquiada? A mulher se maquiava muito antigamente ou não?
Não. Antigamente não era... Era pouca maquiagem.
Como é que o homem usava o corte de cabelo antigamente?
Corte de cabelo? Havia vários... Havia vários cortes de cabelo, né? Por exemplo, muitos gostavam de raspar o coco, raspar a cabeça, né?
Era o chamado brosca.
Mas isso é outra coisa. O brosca era quadrado em cima, assim. Era baixo dos lados e aqui em cima quadrado, né?
Ah, sim.
Ou então usavam também com uma pastinha do lado e um topete, né? Eu mesmo usei assim, uma pastinha do lado e um topete na frente. Ou então, muitos usavam o partido ao meio, aqui em cima, uma pasta para um lado e outra pasta para o outro lado. Né?
Ah, sim.
Também se usou assim.
O senhor ia muito à praia ou não?
Ah, nós íamos sempre, íamos. Quando morávamos em Santos, nós íamos aos domingos, então era obrigatório. Todos os domingos nós íamos. A família toda ia ao mar, né? Agora, nos outros dias não era sempre, porque a gente tinha que trabalhar, claro.
E quais os apetrechos que vocês levavam para a praia?
Essas perguntas estão muito difíceis. Eu vou lembrar que apetrecho levava, meu Deus do céu. Eu não pescava, não. Eu não tinha o costume de pescar. De modo que para pescar não levava apetrecho nenhum. Levava o quê? E a gente saía vestido de casa, né? Porque nós morávamos próximo da praia. Nós já saímos de casa com roupa de banho já. Pronto. Quando muito um roupão por cima, né? O que é? Que é isso?
Ela disse uma toalha.
Toalha, bom.
E para se proteger do sol, o que, que o senhor levava?
Para proteger do sol, levava a cabeça, com o cabelo em cima. Não levava nada para proteger do sol, porque a gente ia tomar banho de manhã cedo. Em geral, né? Meus filhos todos aprenderam a nadar, né? E que também eu acho que deve fazer parte da educação de uma pessoa. Antigamente não havia isso, né? Hoje todo mundo sabe nadar. Antigamente eram poucos que sabiam nadar. Eu, por exemplo, só fui aprender a nadar, embora eu frequentasse aqui em São Paulo um clube de regatas, né? O Clube de Regatas São Paulo, e eu remasse, tivesse acostumado a remar, só fui aprender a nadar lá em Santos, depois de formado, imagine, engenheiro.
Puxa vida.
Lá que eu fui aprender a nadar. E tivemos isso é a propósito, né? Nós tivemos um empregado, um agregado, como se diz, era um preto, por alcunha Salu, o nome dele era Salustiano, o Salu. Ele foi nosso empregado, depois que eu construí esse prédio em Santos, na Praça Fernandes Pacheco. Ele era ajudante de pedreiro, quer dizer, fazia argamassa, era servente de pedreiro. E ficou, depois de terminado o prédio, ele que foi, como os meus filhos iam lá visitar a obra e tal, ele foi criando amizade nos meus filhos, e depois tinha uma propriedade, ele cozinhava muito bem, esse Salu, servente de pedreiro. Ele cozinhava muito bem porque ele tinha sido marinheiro da Marinha de Guerra do Brasil. E a bordo, ele também foi cozinheiro a bordo. De modo que ele cozinhava muito bem, conhecia tudo quanto era prato estrangeiro, etc. E uma ocasião nós fomos um domingo, porque ele contava muita prosa, sabe, que sabia nadar, sabia mergulhar, que ganhou taça na Marinha de Guerra, ele ganhou taça até de prêmio num concurso de natação, que tal. Mas ele tinha um defeito, às vezes ele pregava umas boas mentiras, sabe? Então eu disse, ah, nós vamos tirar a prova dessa história dele nadar bem num domingo. Então marquei no domingo, no próximo domingo, igual ele falou, amanhã nós vamos nadar, vamos levar as crianças aí todas para nadar aí na praia, você vai junto também, leva seu... Eu dei uma roupa de banho para ele, né? Como é que se diz? E você vai nadar também, junto com as crianças. Pois não, sim senhor. E no dia seguinte nós saímos. Nós morávamos pertinho da praia. Quando chegamos lá, entramos no mar. E ele chegou numa certa profundidade, né? Ele foi entrando pelo mar adentro. Eu estava de olho nele, digo, agora que vamos ver o grande campeão de natação. Pois olha, foi uma revelação, sabe? Ele chegou com água até assim o peito e disse, doutor Agenor, Eu agora vou mergulhar aqui. Vou dar uma volta aí por fora, por dentro da água, e venho sair aqui, ao pé do, perto aqui do senhor outra vez. E de fato, ele deu um mergulho, mergulhou, sumiu. Olha, podia ser pena não ter um relógio para contar quantos minutos ele ficou embaixo d'água. Porque ele tinha dito que ficava, não sei se quantos, já não me lembro quantos minutos, que eu não sei, um número de minutos que eu não acreditei. Pois olha, eu fiquei espantado do tempo que ele durou debaixo d'água. E a gente via pelo borbulho da água lá, ele deu uma volta grande, grande, né? E veio sair aqui pertinho, de repente ele surgiu assim do meu lado. Aí eu vi que realmente ele nadava, que era uma coisa louca, sabe? Mergulhava, que era uma beleza. E levou a criançada toda para nadar, ficaram todos bons nadadores. Meus filhos todos nadam, todos eles. Foi uma coisa que eu devia ter aprendido em menino e não me ensinaram, né? Fui aprender depois de homem, já formado. Bom.